Boa noite. Aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Quem mora nos municípios atingidos pelas chuvas no Rio de Janeiro vai ter mais tempo para pagar impostos federais.
Os moradores de Areal, Bom Jardim, Nova Friburgo, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro e Teresópolis também vão ter ampliados os prazos para entrega de declarações à Receita Federal.
As medidas fazem parte de um conjunto de ações do governo federal para minimizar os danos causados pelas chuvas. Os contribuintes de 7 municípios do Rio de Janeiro vão ter agora um prazo maior para pagar os tributos federais, que venceriam entre 11 de janeiro e 31 de março. Os impostos poderão ser pagos nos meses de julho, agosto e setembro, como explica o coordenador-geral de tributação da Secretaria da Receita Federal, Fernando Mombelli.
Imposto de renda retido na fonte, imposto sobre produtos industrializados, imposto de renda sobre a pessoa jurídica, contribuições previdenciárias e todos os demais tributos cujo prazo tem vencimento em janeiro, fevereiro ou março.
A Receita também anunciou que será prorrogado o prazo para entrega de declarações, como de contribuição previdenciária ou relativas ao Imposto sobre Produto Industrializado, IPI. As declarações, que deveriam ser entregues entre janeiro e março, têm prazo agora para 31 de julho. Já a entrega do Imposto de Renda de Pessoa Física, que tem vencimento no fim de abril, não está contemplada nessas medidas. Mas o secretário dá orientações para os moradores que perderam documentos.
Quando chegar o prazo para entrega da declaração, ele pode apresentar com os documentos que tenha, com as informações que tenha para apresentar ao fisco. Naquele momento, ele faz a entrega da declaração com os documentos que dispuser. No momento em que eventualmente conseguir mais documentos, ele pode apresentar a retificadora a qualquer tempo. Essa retificadora substituirá a declaração originalmente entregue e essa que será processada.
As medidas serão publicadas em portaria do Diário Oficial da União desta quarta-feira. De Brasília, Priscila Machado.
Dados atualizados pela Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro mostram que até o início da noite de hoje, 701 pessoas morreram em virtude das fortes chuvas na região serrana.
Cerca de 17 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas na região. A repórter Gabriela Mendes está em Nova Friburgo, uma das cidades mais atingidas, e traz agora mais informações. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Cássia.
Como é que está a situação aí nesse momento?
Caiu uma chuva fraca durante toda a tarde de hoje. Algumas ruas ainda estão com muita lama. Agora, o acesso a Nova Friburgo está bem complicado. Nós saímos do Rio de Janeiro hoje às 10h30 da manhã e só chegamos aqui às 3h30 da tarde. Demoramos 5 horas e meia para fazer um percurso de 140 quilômetros. Isso porque na entrada da cidade está sendo feita uma obra na pista. Estão colocando manilhas para desviar o percurso do rio e evitar mais estragos. Essa obra só deve terminar na quinta-feira. A rotina no centro da cidade está sendo retomada aos poucos. A comunicação ainda está um pouco complicada. Hoje à tarde houve uma pane nas redes de celular. A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, deslocou equipes para Petrópolis, Teresópolis e aqui para Nova Friburgo para verificar junto às prestadoras como restabelecer completamente os serviços de telefonia fixa e móvel. Uma das medidas já tomadas foi a liberação de orelhões próximos a hospitais, escolas e da prefeitura para que a população possa usar de graça. Hoje, os ministros da Defesa, Nelson Jobim, da Justiça, José Eduardo Cardoso e da Integração Nacional, Fernando Bezerra, visitaram a região. Fernando Bezerra disse que o governo está elaborando um plano de ajuda ao setor produtivo local e adiantou medidas que vão ser adotadas.
A liberação de financiamentos novos, com prazos de carências que podem variar de 2 a 4 anos, com juros baixos, com prazos de pagamento que podem chegar até 10 anos, juros que serão capitalizados na carência e que poderão financiar tanto para o giro dos negócios como também para a recuperação das unidades produtivas, prédios, instalações, máquinas, equipamentos.
O município de Areal, também aqui na região serrana do Rio de Janeiro, vai receber R$1.500.000 do Ministério da Integração Nacional. Os recursos vão ser utilizados em ações de socorro e atendimento às vítimas. A portaria que permite a liberação da verba foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Kátia.
Obrigada, Gabriela Mendes, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
A Voz Solidária. A serviço dos atingidos pela chuva.
Kátia, com problemas de comunicação por causa dos estragos provocados pelas chuvas, muita gente não está conseguindo falar e encontrar parentes e amigos nas cidades da região serrana do Rio de Janeiro.
É verdade, Luciano, e o rádio é um dos únicos veículos de comunicação que continuam operando nessas regiões afetadas pelas chuvas.
Por isso, a partir de hoje, a Voz do Brasil, em solidariedade aos atingidos pela chuva na região sudeste do país, abre um espaço de ajuda às pessoas que procuram familiares ou amigos nas áreas atingidas pela catástrofe.
São depoimentos gravados que vão ser veiculados na primeira parte do programa, que pertence ao Poder Executivo, em cadeia nacional de rádio, de 7 às 7h25 da noite.
Começamos com o depoimento emocionado de Liliane Ribeiro, que não sabe onde está o sobrinho Felipe, uma criança de 5 anos que está há uma semana desaparecida em Petrópolis.
Meu nome é Liliane da Silva Ribeiro, eu moro em Petrópolis, perdi meu sobrinho na última enchente, no Vale do Cuiabá, ele tem 5 anos, o nome dele é Felipe Barbosa Cia Júnior, ele está desaparecido desde a última terça-feira e nós estamos à procura, porque nós não temos nenhuma notícia, nós não sabemos nada ainda dele, e quem tiver informação vai entrar em contato. Né, deixamos fotos dele espalhado em Teresópolis, né, em todos os abrigos, para quem tiver uma notícia para ele entrar em contato, ligar pra gente, né, no telefone 2221-6550, né, o DDD de Petrópolis, que é 24, e celular 9254-1449, sendo que é DDD 24.
Também Fabiana Alves, de Juiz de Fora, Minas Gerais, está à procura do tio dela, Darcy Alves, que mora em Petrópolis. Vamos ouvir.
Meu nome é Fabiana Alves, meu tio é Darcy Alves, ele é moreno, assim, alto, falta alguns dentes, ele sumiu, a gente tem os telefones dele, não está conseguindo entrar em contato com ele, já tem uns 7 dias mais ou menos isso, e ele mora em Petrópolis, na rua que tem atrás da rodoviária do centro. Eu gostaria, se alguém tiver alguma notícia, por favor, entrar em contato com... o meu telefone é 32-3213-7930, ou pode ser pelo meu celular 9985, é 32 também, 9985-9146, ou então pode ser pelo e-mail também, sa.alves1977@hotmail.com. Eu e a minha família estamos assim, coração apertado. Se ele estiver ouvindo também, manda, por favor, liga pra gente pra mandar uma notícia, né? Porque fica sem saber o que tá acontecendo.
E o porteiro Nilton Carlos Toledo, morador de Nova Friburgo, que está num abrigo com a esposa e as filhas, ainda está à procura de parentes.
Meu primo Joelbe, também a minha tia Noêmia, meu tio Isaías, Josué também, o meu primo, Joseli também, a minha prima, que eu não tenho notícia deles, se eles pudessem entrar em contato comigo. A minha tia, ela morava no Morro Dedé, né? A gente fala Alto da Floresta, né? Eles moravam lá, mas ela tinha comprado uma casa, Santa Teresa, mas só que eu não tenho contato com ela, saber se está tudo bem com todo mundo. Isso eu queria saber. Tem um celular, né? Quiser ligar para mim, é o 9862-0065, que o meu lá de casa tá sem telefone, né? Tá sem linha, aliás. 9862-0065. Devido a esse problema que houve da enchente, tudo... Aí a saúde tá sem telefone, tá sem luz. Eu quero só deixar uma mensagem para os parentes da minha esposa, que fica lá em Itaboraí, que é Manilha. Dizer que tá tudo bem comigo, com a minha família, tá tudo bem com a minha esposa, com as minhas filhas, tá tudo bem também com a minha sogra Marilza, com meu sogro Tadeu. Tá tudo bem com todo mundo lá de casa.
Para gravar um depoimento, basta ligar de 11 da manhã às 7 da noite no telefone 0-operadora-61-3799-5871.
Repetindo, 0-operadora-61-3799-5871. Pode ligar a cobrar.
É necessário se identificar, citar os nomes das pessoas que estão desaparecidas, a cidade onde elas moram e de que forma é possível entrar em contato, de preferência citando um número de telefone. É a Voz da Solidariedade.
Voz Solidária, a serviço dos atingidos pela chuva.
E o Palácio do Planalto criou na internet um blog, um tipo de diário online, que vai reunir informações sobre o que o governo federal está fazendo em auxílio às vítimas das chuvas na região serrana do Rio de Janeiro.
Vamos saber mais sobre esse assunto agora com o repórter Adilson Mastelari, que está no Palácio do Planalto. Boa noite, Adilson.
Boa noite, Cátia. O blog entrou no ar hoje e publica informações oficiais das ações de todos os ministérios que trabalham na ajuda ao estado do Rio de Janeiro por causa dos desastres naturais na região serrana. Quem acessar o blog da Mobilização Federal vai ter detalhes sobre essas ações nas localidades atingidas. As informações são atualizadas pela SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Kátia, nesse blog estão as contas bancárias para doações em dinheiro, os links de todos os ministérios diretamente envolvidos nas ajudas, na ajuda ao Rio de Janeiro, para as pessoas terem detalhes da participação de cada um. O cidadão também pode compartilhar o blog com o Twitter e Facebook, e assim as pessoas podem ampliar essa rede de informações sobre tudo o que acontece no auxílio às vítimas e aos municípios atingidos pelas chuvas. O blog está no endereço http://mobilizaçãofederalsemcedilhasemtio.blogspot.com. Repetindo, http://mobilizaçãofederalsemcedilha.blogspot.com. Kátia.
Adilson, aproveitando que você está aí no Palácio do Planalto, você tem informações sobre a reunião da presidenta Dilma Rousseff com o Banco Mundial?
Sim, Kátia. Essa reunião ela terminou agora há pouco e participaram, além do Otaviano Canuto, que é o vice-presidente do Banco Mundial, também o senegalês, o Mactar Diop, que é o diretor do Banco Mundial para o Brasil. E essa reunião ela foi convocada pela presidente Dilma para que ela pediu para acelerar a liberação de um empréstimo de 800 milhões de reais ao governo do Rio de Janeiro. O governo já vinha solicitando esse empréstimo, então a presidenta pediu celeridade nesse processo, tudo isso para ajudar na reconstrução das cidades atingidas e também para a construção de unidades habitacionais para aquela população. Kátia.
Obrigada, Adilson Mastelari, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
7h14, no horário brasileiro de verão.
O Bolsa Família começa a ser pago hoje para as 12 milhões e 800 mil famílias atendidas.
As datas de pagamento seguem um calendário e vão até o fim do mês, mas todas as famílias da região serrana do Rio de Janeiro, devastadas pelas chuvas, já podem sacar o dinheiro.
Quem perdeu o cartão do Bolsa Família nas enchentes deve procurar a prefeitura para ter uma declaração especial e assim receber o benefício.
As 21 mil famílias que moram nas três cidades mais atingidas, Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo, vão receber um total de quase 2 milhões de reais.
E os trabalhadores demitidos que moram nos municípios atingidos pelas enchentes vão ter o seguro-desemprego prolongado por 2 meses.
A resolução do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, CODEFAT, está publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União.
A medida é válida para moradores de cidades onde tenha sido declarado estado de calamidade pública em virtude das fortes chuvas.
O valor do seguro-desemprego varia de um salário mínimo a R$ 1.010.
E a Caixa Econômica Federal está fazendo uma campanha para ajudar as famílias vítimas das chuvas. Entre as ações está o pagamento do abono salarial, do PIS e a liberação do FGTS.
Henrique Santana, gerente nacional da Caixa, explica quais são as condições para a liberação dos benefícios.
Ela visa atender aqueles trabalhadores que residem nas áreas afetadas por desastre natural, tá? Para isso precisa acontecer três fatos, né? Que o município declare o estado de calamidade ou a situação de emergência. Que essa estado de calamidade e situação de emergência seja reconhecido pelo Ministério da Integração Nacional. E o terceiro passo, que a Prefeitura detalhe quais são as áreas efetivamente afetadas, né, para que aí sim a Caixa possa atender ao trabalhador, fazer sua identificação, né, e fazer a liberação dos valores, que é limitado hoje a R$ 5.400, tá? ao saldo existente na conta do trabalhador.
Para receber o FGTS, o contribuinte deve apresentar a documentação nas agências da Caixa, como explica Henrique Santana.
O trabalhador tem que estar atento a dois documentos básicos, né? Um que o identifique, pode ser uma carteira de trabalho, pode ser a carteira de identidade, pode ser um passaporte, pode ser qualquer documento que o identifique enquanto cidadão. O segundo documento que eles têm que estar atentos é um documento que demonstre que ele mora naquelas áreas afetadas. Pode ser um extrato de uma conta, pode ser uma conta de água, pode ser uma conta de luz, pode ser o extrato do fundo de garantia ou qualquer outro documento que demonstre a sua residência.
E o Ministério da Saúde enviou para o Rio de Janeiro 100 mil doses da chamada vacina dupla contra a difteria e o tétano, que vão ser utilizadas no atendimento à população atingida pelas enchentes.
Foram encaminhadas também 5 mil doses de vacina contra a raiva para aplicar nos animais que são levados para os abrigos lá no estado.
Além das vacinas, os municípios atingidos pelas fortes chuvas receberam hoje a ajuda de 28 profissionais de saúde voluntários que vão atender a população da região serrana, como explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Nós estamos colocando à disposição da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro médicos e enfermeiras da Rede Federal do Rio de Janeiro que participaram de outras situações como essa em Pernambuco, Alagoas, no Haiti. São cerca de 50 médicos, enfermeiras e técnicos de enfermagem à disposição da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro para serem deslocados para as três cidades para compor a equipe dos hospitais de campanha.
E como a gente já anunciou aqui na Voz do Brasil, o Ministério da Saúde está cadastrando pessoas que queiram atuar na região serrana do Rio.
Mais de 2 mil voluntários já se inscreveram. Eles estão sendo deslocados para a área atingida à medida que as autoridades de saúde do estado solicitam apoio ao Ministério.
Para se cadastrar como voluntário, basta acessar a página www.saude.gov.br.
A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas confirmou ontem a primeira morte por dengue neste ano. A paciente morreu no dia 13.
E o risco de epidemia da doença é alto em 16 estados, segundo o Ministério da Saúde. O governo está buscando, inclusive, o apoio da iniciativa privada para combater a doença.
Hoje, representantes de várias empresas se reuniram com o ministro Alexandre Padilha para discutir medidas nesse sentido.
Uma delas é imprimir propagandas da campanha contra a dengue nas embalagens de produtos, como uniformes, botijões de gás, tudo para que as pessoas não se esqueçam de fazer a sua parte.
Hoje no Brasil, mais de 90% da população sabe o que fazer para combater a dengue, segundo o Ministério da Saúde. No entanto, a metade dessas pessoas só toma alguma atitude em época de campanha ou surto. Para aumentar a mobilização durante todo o ano, o governo conta com a colaboração de empresas públicas e privadas. Mais de 500 empresários são parceiros no combate à dengue. Nas campanhas divulgadas, o Ministério é responsável pela arte. Já a impressão em embalagens de produtos, uniformes e até botijão de gás é paga pela empresa. O chefe de comunicação do Ministério da Saúde, Marcier Trombieri, diz que todas as medidas para conscientizar a população sobre a doença são importantes.
Enquanto a gente não tem uma vacina, a gente quer criar essa cultura, né? Nesse contato diário, criar essa cultura do combate à dengue dentro das residências e na sociedade como um todo.
Hoje, o ministro Alexandre Padilha se reuniu com os empresários para pedir o apoio no combate à dengue. Eles receberam kits com as informações da campanha. Atualmente, 16 estados correm risco alto de epidemia. Padilha explica que, com a ajuda deles, a informação estará onde nem sempre os agentes de saúde conseguem chegar.
O convite a vocês aqui, porque vocês conseguem entrar na casa das pessoas, de várias formas. Os produtos de vocês entram na casa das pessoas, os serviços que vocês vendem entram na casa das pessoas. Os materiais que vocês fazem entram nas casas das pessoas, as revistas que vocês escrevem entram na casa das pessoas. Então nós queremos uma parceria com vocês, casa das pessoas, para entrar no espaço de trabalho das pessoas, no espaço mais privado onde o mosquito está lá junto conosco e sem a participação de todos os segmentos da sociedade, sobretudo daquelas que entram no ambiente privado das pessoas, nós não conseguimos chegar.
E o ministro da Saúde determinou que a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, acelere as obras de saneamento do programa de aceleração do crescimento nos municípios que estão com alto risco de epidemia de dengue. De Brasília, Carolina Monteiro.
Voz do Brasil.
O Brasil terminou 2010 com um balanço positivo de mais de 2,5 milhões de novos empregos formais, ou seja, com carteira assinada.
Pela primeira vez, a geração de empregos em um ano ultrapassou a marca dos 2 milhões.
A geração de empregos foi recorde nas regiões Nordeste e Sul, mas o estado de São Paulo foi o que teve o melhor resultado.
Em 2010, foram gerados 2.524.678 empregos. O número é resultado da conta de vagas criadas menos as vagas fechadas. Todos os estados da região sul bateram recorde de geração, seguidos pela região nordeste. O setor de serviços foi o campeão de contratações. Só a agricultura registrou saldo negativo. Pela primeira vez, o governo incluiu nos cálculos as informações prestadas pelos empregadores fora do prazo, que é o dia 10 de cada mês. O ministro do Trabalho, Carlos Lupe, explica essa nova metodologia.
São dois números que o Ministério do Trabalho tem, todos eles verdadeiros, reais e sem maquiagem. Um é aqueles números que estão enviados para o Ministério dentro do prazo legal, até o 10º dia útil, conforme prevê a lei. Outros são aqueles que mandam com atraso, que estão sujeitos a multas. Nós simplesmente pegamos aqueles que foram entregues com atraso e somamos aqueles entregues dentro do prazo. O número é o mesmo. O prazo de divulgação, que seria a partir de 1º de maio, é que foi antecipado em 5 anos, o mês de dezembro, para agora, para ter uma fotografia mais real do mercado de trabalho.
Pelos dados do Ministério do Trabalho, em dezembro de 2010, o nível de emprego caiu 1,15%. Foram 407 mil demissões a mais do que o número de contratações. A maior queda foi na indústria. Na comparação com dezembro de 2009, no entanto, a queda foi um pouco menor. O fim dos contratos temporários no comércio ajuda a explicar esse número. Foi o que aconteceu com Gabriela Barbosa.
Estava desempregada em dezembro e aí eu fui contratada como funcionária temporária, eu e uma série de funcionários pelo shopping e nessa parte de comércio. E aí a gente ficou, entrou todo mundo no início de dezembro, a gente foi contratado e no final de janeiro agora foi todo mundo dispensado, já está todo mundo desempregado de novo, já que o trabalho era temporário, inclusive o contrato era temporário também.
Ainda segundo os dados do Ministério, de 2003 a 2010 foram gerados mais de 15 milhões de empregos no país. De Brasília, Angélica Coronel.
A Receita Federal do Brasil disponibilizou hoje a consulta a mais um lote residual do Imposto de Renda de Pessoa Física, Luciano, relativo a 2007.
Os contribuintes que vão receber a restituição podem sacar o dinheiro na rede bancária a partir do dia 25 de janeiro, com correção de 39% relativo à variação da taxa de juros anual, a Selic.
A consulta poderá ser feita pelo Receita Fone 146 ou em www.receita.fazenda.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Moradores da região serrana do Rio de Janeiro vão ter mais prazo para pagar impostos federais.
Ministério da Saúde envia 100 mil doses da vacina contra a difteria e o tétano para atender a população atingida pelas enchentes. E 5 mil doses de vacina contra a raiva para os animais levados para abrigos na região serrana do Rio.
Criados mais de 2 milhões e meio de empregos com carteira assinada no ano passado, um novo recorde histórico.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo. Uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.